Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia, vacinação contra a gripe.
Campanha de imunização começou hoje em todo o país.
Idosos, pessoas com doenças crônicas ou deficiência, grávidas, crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, população de rua e alguns grupos profissionais devem procurar os postos de saúde. Márcia Fernandes.
A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam vacinadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Caixa Econômica Federal e Correios fecham parceria para compartilhar rede de atendimento.
O objetivo é facilitar o acesso da população a serviços como PIS, Seguro-Desemprego e FGTS.
E ainda entramos na Semana Santa.
Época em que o consumo de peixes e frutos do mar aumenta.
E vamos falar da ampliação desse mercado na nossa entrevista do dia com o secretário-executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, Carlos Melo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse o canal Voz no YouTube.
No Brasil, 80% da população vive a menos de 200 quilômetros do litoral.
O restante vive em regiões quase sempre banhadas por bacias hidrográficas importantes.
Tudo isso favorece o consumo e a produção de peixes no país, ainda mais na Semana Santa, quando a tradição já faz a busca pelos pescados aumentar.
Hoje nós conversamos com o secretário-executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, Carlos Melo, sobre o que vem sendo feito pelo governo para estimular a produção e baratear o preço dos pescados para a população. Boa noite, secretário.
Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem.
Secretário, entramos hoje na Semana Santa, tradição cristã, uma semana que privilegia o consumo de pescados por questões religiosas, especialmente na sexta-feira. Essa é a semana de ouro para os pescadores e aquicultores? Qual a expectativa em relação às vendas de peixes e frutos do mar?
Bom, sem dúvida, todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva do pescado espera a Semana Santa como um momento de destaque no ano. Né, para os nossos aquicultores e pescadores e aquelas empresas pesqueiras envolvidas na comercialização, a sensação que eu escuto é de muito otimismo. Né, eles buscam ampliar seus mercados e favorecer aqueles produtos, né, que eles consideram saudáveis chegar na mesa de milhares e milhões de brasileiros.
Agora, secretário, é importante que esse consumo se mantenha alto o ano todo, né? Não só agora na Semana Santa, que por sinal começou ontem. não apenas do ponto de vista comercial, mas também de saúde, né?
Sim.
Peixe é uma carne muito saudável de ser consumida. E o pescado in natura ou enlatado, como a sardinha e o atum, eles foram incluídos na cesta básica pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O que que isso significa? As pessoas vão conseguir comprar peixe mais barato para consumir cotidianamente?
Bom, primeiro a gente tem que entender que o consumo do pescado está relacionado ao hábito, e o hábito muitas vezes à tradição e cultura. Então, num país com a diversidade cultural como o Brasil, esse consumo ele é distribuído de acordo com a região. Então, não basta apenas a gente ter o pescado disponível, mas as pessoas têm que criar o hábito de consumir. Nada mais coerente do que isso, do que favorecer o consumo de pescados desde as idades mais jovens, para que o consumidor jovem de hoje seja o consumidor de amanhã, o fomentador desse consumo. A inclusão do pescado na cesta básica, ela é uma conquista histórica. É fundamental oferecer um alimento de alto valor nutricional, e isso das suas mais diferentes formas. Vocês falam do pescado in natura, resfriado, congelado, e também do pescado em conserva. Né? Isso aí busca não apenas oferecer um alimento de alto valor nutricional, mas fazer com que esse alimento chegue aos lares de todos os brasileiros. Né? Por exemplo, o pescado em conserva em lata, ele é um pescado que ele dispensa a cadeia do frio, então ele pode ser armazenado por muito tempo. Isso é uma conquista. Sobre o barateamento do consumo do produto, isso aí está muito relacionado com o que a gente pode fomentar na cadeia produtiva, né? Seja com ações para desenvolver os sistemas de produção e de captura, seja com ações para desonerar os custos de produção também.
Pois é, secretário, e o Ministério vem adotando aí outras ações para facilitar a vida dos produtores, né? Como buscando a desoneração da ração, investimento em pesquisa, tecnologia. São formas de tornar o pescado brasileiro mais barato?
Com certeza. Ações como a desoneração do custo de produção, elas buscam equalizar e tornar o pescado brasileiro mais competitivo com outras proteínas de origem animal. Por sua vez, a gente tem ações de fomento à pesquisa para que o custo de produção seja barateado pela eficiência produtiva que aumenta. Então, você cuidar dos nossos cultivos para que eles não sejam acometidos por doenças, melhorar a eficiência nutricional dos animais, faz com que, ao final, o produtor tenha um melhor aproveitamento da sua produção e, sem dúvidas, esse melhor aproveitamento se refletirá num custo de produção menor e, consequentemente, num preço menor também para o consumidor final.
Esse investimento também pode influenciar na venda de pescado brasileiro para o exterior, né? Tornar o pescado brasileiro mais competitivo?
Claro, o pescado brasileiro ele já é altamente desejável pelo mundo inteiro. Né? E quando a gente melhora a nossa eficiência produtiva, melhora a eficiência dos nossos sistemas de controle da cadeia produtiva, a gente faz com que o pescado brasileiro seja visto com outros olhos. Naturalmente, nós já temos um produto diferenciado aqui no Brasil, e outros processos de incremento ao sistema produtivo, como as certificações de caráter sustentável e as certificações de origem do produto, são trabalhadas com tecnologias como inteligência artificial e processos automatizados. Tudo isso facilita a entrega do nosso pescado nos mercados mais diversos do mundo, assim como torna ele muito mais atraente para outros mercados que a gente ainda não abriu.
Secretário, foi também firmado aí um acordo de cooperação com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações para impulsionar a nossa indústria pesqueira, né, e ampliar as vantagens para outros mercados. O que é que prevê esse acordo?
Olha, isso é uma outra conquista histórica para o nosso setor. Né? Esse acordo ele prevê, além de levar o nosso produto, e quando eu falo não é só o produto do pescado, mas eu falo da cultura e da tradição que cada pedaço do nosso pescado tem para o mundo inteiro, ele ainda vai preparar aqueles futuros exportadores. Então, a cultura de exportação é algo que precisa ser incorporado pela cadeia produtiva do pescado e todos os outros segmentos que já fizeram esse tipo de adesão, têm esse tipo de acordo com a Agência de Promoção de Exportações, eles mostraram desenvolvimento. Então, recentemente eu estive na Seafood Expo North America em Boston e a gente pôde ver que em 2 dias, o pescado como o tambaqui, um pescado tipicamente brasileiro, em 2 dias teve um sucesso na sua comercialização com negócios muito mais promissores. Então, uma pequena demonstração com tão pouco tempo de integração entre o governo e o setor produtivo já sinaliza que o futuro é muito promissor, muito otimista.
E quais mercados a gente está mirando aí? Qual é o peixe que a gente venderia?
Bom, os produtos da pauta de exportação do Brasil são diversificados, né? Temos produtos da nossa aquicultura, como a tilápia e o tambaqui, o nosso camarão marinho, as nossas ostras e mariscos que ainda buscam ganhar mercado. E temos produtos da nossa pesca também, como atuns e lagostas. Então, são produtos que atendem a todos os públicos e quando a gente pensa em novos mercados, né, a gente também não pode esquecer daqueles já abertos. Os Estados Unidos atualmente é um grande mercado consumidor do pescado brasileiro. Buscamos abertura, como por exemplo, do mercado do Reino Unido, da China, grandes consumidores e têm uma cultura de consumo de pescado elevado, assim como reabrir a União Europeia para o pescado brasileiro.
Bom, nós conversamos com Carlos Melo, secretário executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura. Secretário, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite a todos.
O presidente Lula entregou hoje os primeiros cartões para os alunos que vão começar a receber o primeiro pagamento do Pé de Meia amanhã.
A primeira parcela de R$ 200 é referente à matrícula do aluno na rede pública de ensino e o pagamento será depositado de acordo com o mês de nascimento do estudante.
Os estudantes que estão inscritos no Cadastro Único e que recebem o Bolsa Família já estão com contas digitais abertas na Caixa Econômica Federal.
Além das 10 parcelas de R$ 200, eles também vão receber um depósito de R$ 1.000 em uma conta poupança ao fim de cada ano do ensino médio, que só poderá ser sacado quando os estudos forem concluídos.
Para os alunos menores de 18 anos, o responsável deverá autorizar as movimentações financeiras.
Quem nasceu em janeiro e fevereiro vai receber no dia 26 de março. Aniversariantes de março e abril serão pagos no dia 27 de março. E assim por diante, até os aniversariantes de novembro e dezembro, que vão receber no dia 3 de abril. O O pagamento pode ser estendido até o dia 1º de julho, se houver alguma correção ou atualização dos dados por parte dos sistemas de ensino. O prazo para correção é até o dia 14 de junho. O depósito será realizado em contas digitais, abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiários. Nesta segunda-feira, o presidente Lula entregou os primeiros cartões para os estudantes. Para os alunos, a iniciativa representa uma oportunidade de investir no crescimento profissional.
Essa ajuda que é de extrema importância para todos nós alunos. Muitos não têm essa escolha, essa opção.
Acredito que vai mudar a história de muita gente, inclusive a minha. Eu sonho ser dentista, quero fazer odontologia. Eu pretendo fazer cursos e me aprofundar bem mais na educação.
Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a Caixa já abriu mais de 2 milhões de contas para estudantes de baixa renda.
Esse aluno vai receber R$ 200 durante 10 meses na matrícula e mais 9 parcelas de R$ 200. No total de R$ 2.000 ao ano. Esse dinheiro ele vai poder movimentar, sacar, se ele quiser deixar lá rendendo ou fazer algum para um investimento futuro, ele pode, mas ele pode sacar para cumprir o seu papel de usar esse dinheiro para comprar um caderno, uma roupa, ajudar em casa, enfim.
Já o presidente Lula ressaltou os investimentos do governo federal na educação, incluindo o anúncio recente da construção de 100 novos institutos federais e falou da importância do programa Pé de Meia para que os estudantes consigam concluir os estudos e chegar à faculdade.
E o que nós estamos fazendo é uma experiência, que é um bom investimento, mas nós ainda temos muita coisa para fazer. E o papel do governo federal é contribuir para que a gente possa compartilhar com os estados a ajuda necessária para que a escola seja de boa qualidade.
Também será pago um adicional de R$ 200 para quem participar do Enem no último ano. Com isso, o valor total do benefício pode chegar a R$ 9.200 por aluno. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mulheres recebem em média 19% a menos em remuneração do que os homens.
E as trabalhadoras negras recebem 68% da média total e 66% do salário das mulheres não negras.
Os dados são do Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, divulgado nesta segunda-feira em Brasília.
O primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios mostra que apenas 32,6% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. O levantamento é do Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério das Mulheres, e confirma a desigualdade entre mulheres e homens em empresas com 100 ou mais empregados. Em média, elas recebem 19,4% a menos que eles. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comentou essa desigualdade, que não acontece só no Brasil.
No mundo, há uma diferença de remuneração entre homens e mulheres, no Brasil, agravada. Portanto, não é permitido que alguém ganhe menos porque é mulher, tendo a mesma competência, a mesma capacidade.
Foram analisados dados de quase 50 mil estabelecimentos, a maioria deles com 10 anos ou mais de existência. Juntos, eles somam mais de 17 milhões de empregados. O relatório aponta que em cargos de dirigentes e gerentes, por exemplo, a diferença de remuneração entre mulheres e homens chega a 25,2%. No recorte por raça e cor, as mulheres negras estão em menor número no mercado de trabalho. São pouco menos de 3 milhões de vínculos, o que corresponde a aproximadamente 16% do total. Enquanto a remuneração média da mulher negra é de R$ 3.040,89, correspondendo a 68% da média, a dos homens não negros é de R$ 5.718,40, 27,9% superior à média. No ano passado, foi sancionada a Lei da Igualdade Salarial. Desde então, as empresas devem adotar medidas para garantir essa igualdade, incluindo transparência salarial, programas de diversidade e inclusão e apoio à capacitação de mulheres. Segundo a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a lei é só uma das políticas para tentar frear as desigualdades desigualdades de gênero no país.
A gente vai ter um longo caminho ainda para que a gente possa, de fato, ter essa, o Brasil ser um país onde a gente se sente tranquilo.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falou sobre o longo caminho que ainda é necessário percorrer para reduzir as diferenças de gênero no país.
Nós não podemos admitir que nós tenhamos que viver mais 300 anos lutando, falando e brigando para ter as mesmas condições que os homens.
No dia 21 de março, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou para cada uma das 49.587 empresas seu relatório individual por CNPJ no portal Emprega Brasil. As empresas têm até o dia 31 de março para publicar o documento em seus sites, redes sociais ou instrumentos similares. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Caixa e Correios atuando juntas para facilitar o acesso da população a serviços bancários e postais.
Essa é a ideia de uma parceria que está sendo criada entre as duas empresas e que prevê o compartilhamento de suas redes de atendimento e a ampliação da cobertura presencial das duas empresas.
Com a parceria entre Caixa Econômica e Correios, o cidadão que está em uma agência dos Correios pode consultar o valor do seguro-desemprego. Ou, ao contrário, será possível ir a uma lotérica da Caixa e enviar ali mesmo uma encomenda. Para isso se tornar realidade, as estatais vão compartilhar estruturas, processos e serviços. O objetivo, segundo Fabiano Silva Santos, presidente dos Correios, é facilitar o acesso da população a produtos financeiros e postais, principalmente em regiões desassistidas.
Então a gente se soma à Caixa nessa tarefa importante que é dar capilaridade necessária para que a população brasileira possa ter o atendimento aí dos serviços que a Caixa disponibiliza em qualquer município do país.
O modelo já começou a ser testado com um projeto piloto que teve início este mês. Em uma unidade dos Correios, da cidade de Peixe Boi, no Pará, os clientes da Caixa já podem contar com atendimento por meio de videoconferência. Entre os serviços oferecidos estão desbloqueio de senhas, consulta e autorização cadastral do Caixa Tem. A ideia é expandir a novidade para todo o país até o final do ano. O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, disse que a União vai beneficiar os brasileiros com mais opções de atendimento.
Só para dar um exemplo da importância dessa ação, as pessoas na cidade de Peixe Boi, elas faziam um deslocamento físico de cerca de 150 quilômetros para irem a uma agência da Caixa buscar os seus serviços. E essa ação já faz com que essas famílias elas economizem algo em torno de R$ 70,00.
Atualmente, os Correios têm aproximadamente 11 mil unidades. Já a Caixa Econômica Federal conta com mais de 4 mil agências e mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. Reportagem Gabriela Noronha.
Chegou a hora de vacinar contra a gripe.
Este ano a campanha começou mais cedo nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.
Então, preste atenção se você está em um dos grupos prioritários para receber o imunizante.
A vacina da gripe geralmente chega aos braços dos brasileiros somente em abril, mas neste ano a imunização começou mais cedo. Isso porque o Ministério da Saúde identificou um aumento dos casos de doenças respiratórias em todo o país. A antecipação está sendo feita nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A aposentada Zenilda Macedo procurou um posto de saúde no Guará, a 20 minutos do centro de Brasília, para garantir sua dose contra a gripe.
Tomar as vacinas necessárias para ter uma qualidade de vida melhor.
Seu José Barbosa, de 79 anos, tem diabetes e hipertensão e também se vacinou.
Todo ano não perco uma. Chego até adiantado.
Além dos idosos e das pessoas com doenças crônicas, como seu José, também devem se vacinar. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, indígenas, pessoas em situação de rua, com deficiência, privadas de liberdade e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Alguns grupos de trabalhadores também têm prioridade para receber a vacina, como os profissionais de saúde, professores, policiais, bombeiros, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam vacinadas. O aposentado Maurício Rodrigues conta que todo ano é imunizado contra a gripe.
A gente tem que prevenir, né?
Por causa do clima mais propenso à gripe no fim do ano na região norte, os moradores de lá já foram imunizados em novembro do ano passado. Reportagem, Márcia Fernandes.
Os três suspeitos de mandarem matar a vereadora Marielle Franco vão permanecer presos, segundo determinação do Supremo Tribunal Federal.
O deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foram presos pela Polícia Federal no Rio de Janeiro neste domingo e levados para o Presídio Federal de Brasília.
A Polícia Federal concluiu que eles contrataram o ex-policial militar Rony Lessa para executar a vereadora Marielle Franco em 2018. Na emboscada, o motorista dela, Anderson Gomes, também foi morto.
O inquérito aponta divergências políticas dos irmãos Brazão com Marielle referentes à regularização fundiária para projetos sociais no Rio de Janeiro, como motivação para o crime.
O delegado Rivaldo Barbosa teria planejado a execução de Marielle e atuado para atrapalhar a elucidação do caso pelas autoridades.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que as investigações desse caso estão encerradas, mas outras podem surgir a partir das prisões.
Por hora, no que diz respeito, sobretudo, à Polícia Federal e às autoridades federais, o caso está encerrado na medida em que se descobriu os executores, os mandantes e também os demais envolvidos. É possível que, a partir da apreensão de outros elementos que vierem ao conhecimento das autoridades a partir das buscas e apreensões autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, tenhamos novos elementos para, eventualmente, abrirmos novas sendas de investigação.
O presidente Lula recebe nesta terça-feira o presidente da França, Emmanuel Macron, para uma série de agendas ambientais, políticas e estratégicas marcadas para a semana.
Logo nesta terça-feira, em Belém do Pará, as autoridades vão para a Ilha do Combu, onde visitam comunidades locais e encontram líderes indígenas.
A agenda é centrada na preservação ambiental, clima e desenvolvimento local.
O Pará vai sediar no ano que vem a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.
O Estado vem se preparando para receber líderes e pessoas de todo o mundo. Quem está lá e nos conta mais detalhes é a repórter Luana Karen.
Às margens da Baía do Guajará, o mercado Ver-o-Peso é parada obrigatória para quem quer conhecer a cultura e provar a culinária paraense em Belém. O local, considerado um dos mercados públicos mais antigos do país, deverá ser um dos pontos turísticos visitados por gente do mundo todo durante os 10 dias da Cúpula do Clima em novembro do ano que vem. A expectativa é de que a capital paraense receba cerca de 40 mil visitantes na COP. O feirante Davino Silva já está pronto para oferecer o tradicional cardápio da cidade.
Peixe frito com açaí. É a dourada, é a pescada, é o pirarucu, é o camarão. São essas coisas aqui que eu ofereço para os meus clientes.
Se a cultura e a culinária paraense estão prontos para dar as boas-vindas aos turistas, a infraestrutura da cidade deve passar por uma pequena revolução. O parque da cidade, que está sendo construído para sediar o evento, está com quase 30% das obras prontas. A área de 500 mil metros quadrados terá espaço para múltiplas atividades e instalações esportivas e será um dos grandes legados da COP para o povo paraense. O governador Helder Barbalho disse que a COP é uma oportunidade para mostrar como é viver na maior floresta tropical do mundo.
Temos que mostrar a Amazônia. Quais são as nossas realidades? É de uma cidade como Belém, com mais de 1,5 milhão de habitantes, e atravessa o rio e você tem a floresta. E na floresta você tem gente nativa, na floresta você tem o desafio da convivência com o meio ambiente, a preservação ambiental, mas acima de tudo mostrar de que a floresta pode ser a solução. Soluções baseadas na natureza.
Para a pesquisadora Brenda Brito, da organização não governamental Imazon, a COP30 será representativa do futuro que teremos como humanidade.
Então, acho que é um momento importante aí para diferentes esferas de governo mostrarem e executarem novas políticas, pensando aí numa caminhada mais sustentável.
No processo de preparação da capital paraense para a COP30, outras 7 obras estão sendo executadas em parceria com o governo federal, somando mais de 3 bilhões de reais em investimentos. De Belém, no Pará, Luana Karen. Música.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém prisão de investigados por morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.
STJ decide que revista deve indenizar Geraldo Alckmin por reportagem publicada quando era governador.
Lei que exige Bíblia em bibliotecas municipais de Sorocaba é inconstitucional.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém prisão de 3 acusados de arquitetar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018.
A sessão virtual extraordinária vai até às 11 horas e 59 minutos de hoje. Aline Campelo.
Todos os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já votaram para manter a prisão preventiva de Domingos Inácio Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de João Francisco Inácio Brazão, deputado federal pelo Rio, e do delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa de Araújo. As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e cumpridas ontem pela Polícia Federal. Hoje, os 3 passaram por audiência de custódia e foram transferidos para o Presídio Federal do Distrito Federal. Também foram determinadas outras diligências, como o bloqueio de bens e o afastamento das funções públicas.
A 3 Editorial, responsável pela publicação da revista Isto É, terá de indenizar o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
O julgamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Em reportagem de 2013, Geraldo Alckmin, na época governador de São Paulo, foi associado a suposto esquema de desvio de dinheiro público em contratos do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em sentença, a editora foi condenada a pagar R$150 mil de indenização por danos morais e a retirar o conteúdo do site da revista. Já o Tribunal de Justiça Estadual reformou a sentença ao avaliar que não foram atribuídos crimes diretamente ao ex-governador. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial de Geraldo Alckmin para restabelecer a indenização, considerando que a reportagem excedeu o limite razoável da liberdade de expressão e informação ao ligar a imagem do político à investigação criminosa. O relator foi o ministro Moura Ribeiro.
Grupo Econômico é condenado a arcar com dívidas trabalhistas de professor.
A 8ª turma do TST aplicou ao caso as alterações trazidas pela reforma trabalhista de 2017. Samanta Flor.
O caso envolve 2 empresas ligadas à Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e um professor de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O profissional ajuizou ação trabalhista contra a associação. Segundo ele, a instituição havia promovido uma demissão em massa de mais de 60 colegas de trabalho, pegando todo mundo de surpresa e sem pagar as verbas rescisórias. O caso chegou ao TST. A 8ª turma manteve a condenação das empresas a arcarem de forma solidária com as dívidas trabalhistas do professor.
Nesta última semana de março, haverá exibição de propaganda partidária dos partidos PCdoB, Solidariedade e União.
Em anos eleitorais, as propagandas partidárias são exibidas apenas no primeiro semestre do ano. Sofia Dorta.
As propagandas serão exibidas sempre entre 7h30 e 10h30 da noite. Ao todo, o PCdoB terá 5 minutos de propaganda, o Solidariedade 1 minuto e o União terá 30 segundos. A divisão do tempo entre os partidos é feita de acordo com o desempenho das legendas nas eleições gerais.
A Justiça de São Paulo julgou ser inconstitucional uma lei municipal de Sorocaba que exigiu a presença de exemplares da Bíblia nas bibliotecas do município.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público sob a alegação de que tal dispositivo viola o princípio da isonomia.
O relator do processo no tribunal ressaltou que, embora a Bíblia seja um livro e não haja qualquer impedimento para que esteja em uma biblioteca, tal obrigatoriedade é incompatível com a laicidade do Estado.
O magistrado lembrou ainda que a Constituição proíbe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estabeleçam cultos religiosos, embaraçem os respectivos funcionamentos ou, com eles, mantenham relações de dependência ou aliança.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado celebra 200 anos com programação especial nesta segunda-feira.
Em seminário sobre democracia, sociólogo Manuel Castells defende regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial.
Senado lança exposição virtual em celebração ao bicentenário da Casa.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado completa hoje 200 anos de criação. Foi a primeira Constituição brasileira, outorgada ainda no período do Império, em 1824, que trouxe a fundação do Senado brasileiro.
Hoje, em uma sessão especial em comemoração ao bicentenário da Casa, autoridades dos três poderes relembraram momentos históricos do Brasil, do qual o Senado fez parte. O presidente Rodrigo Pacheco destacou o papel da Casa Legislativa na defesa da democracia. Repórter Pedro Pincer.
A importância histórica do Senado e o compromisso intransigente com a democracia foram alguns dos pontos do discurso do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, na sessão solene realizada em homenagem ao bicentenário da instituição. Pacheco enfatizou a resiliência do Senado diante de desafios, como nas vezes em que o Congresso foi fechado ou dissolvido. Lembrou ainda a criação da Assembleia Nacional, que deu origem à atual Constituição de 1988, e ressaltou a importância da tarefa atual do Senado.
O Senado é uma casa plural, garantidora dessas liberdades. O Senado atua realizando boa e verdadeira política. Aquela que busca diálogo, aquela que busca consenso num ambiente de divergências absolutamente natural.
Pacheco também enfatizou a defesa dos valores democráticos e a luta pela democracia como princípios fundamentais da instituição.
Uma democracia concreta em que os princípios e objetivos fundamentais não sejam vistos como promessas, mas como os mais importantes programas de Estado e de governo.
O presidente do Senado também destacou o papel crucial desempenhado pela Casa na defesa das instituições democráticas durante a pandemia, crises econômicas e ameaças à normalidade democrática.
Representando o Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a estreita relação da Casa com os mais importantes momentos da história do Brasil. Ele citou a participação do Senado nas discussões em torno do fim da escravatura e da criação da Petrobras, além da transição democrática, um processo delicado que, segundo ele, representou uma espécie de acerto de contas do país com o seu passado.
Ele lembrou que, mais recentemente, a Casa discutiu e aprovou matérias como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o novo Código Civil, Lei de Responsabilidade Fiscal e Reforma Tributária.
Todos esses feitos demonstram concretamente que ontem e hoje esta Casa não tem se omitido em sua tarefa de colaborar para o aprimoramento institucional da nação, sem jamais descurar das balizas democráticas que fundam e direcionam toda a atuação dos poderes públicos.
Também durante a homenagem aos seus 200 anos, o Senado Federal ganhou uma mostra virtual no Google Arts and Culture, plataforma do Google que permite a visita virtual de acervos artísticos e históricos do mundo todo.
Além dos acervos, quem acessar o tour virtual também poderá ver alguns dos espaços do Senado no Google Street View. Repórter Bianca Mingotti.
A mostra virtual traz 9 séries temáticas com fotos e pequenos textos explicativos sobre cada espaço ou obra. Lá, você pode conferir obras de Atos Vulcão, Mariane Peretti, entre outros. Memoriais da Covid e do 8 de janeiro também compõem a galeria virtual. Além do acervo artístico e histórico, o tour virtual também permite explorar alguns dos espaços do Senado com a tecnologia do Street View, como o museu e o plenário. O anúncio sobre a parceria entre Google Arts e o Senado foi feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sessão especial para celebrar o bicentenário da instituição.
Com essa parceria, o Senado abre suas portas ao mundo ao permitir que qualquer pessoa com acesso à internet conheça suas instalações e sua história, como se estivesse de fato caminhando pelos seus corredores.
Para conferir a mostra virtual sobre o Senado, é só acessar o site Google Arts e pesquisar por Senado Federal.
E o seminário internacional que começou hoje no Senado vai debater com especialistas até a próxima quarta-feira as novas tecnologias e a democracia. Afinal, são vários os desafios na era digital, com a chegada das redes sociais, notícias nem sempre verdadeiras circulando na internet sem a devida verificação e, mais recentemente, a inteligência artificial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu o evento pela manhã, que ainda teve aula magna do sociólogo espanhol Manuel Castells. O sociólogo citou a regulação de mídias digitais e da inteligência artificial como forma de reduzir possíveis danos à democracia. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O seminário Democracia e Novas Tecnologias, Desafios da Era Digital, vai até a quarta-feira, com transmissão pelo YouTube da TV Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou a qualidade dos palestrantes e ressaltou o ineditismo dos desafios trazidos pelas novas tecnologias.
Este seminário é uma ocasião singular para que agentes políticos, especialistas, técnicos, acadêmicos, cidadãos, possamos juntos pensar sobre os riscos e as oportunidades, os problemas e as soluções para o presente e o futuro da democracia. É, sobretudo, um chamado para a ação colaborativa e para o engajamento ativo de todos os setores da sociedade na construção de uma democracia mais forte e digitalmente resiliente.
O sociólogo espanhol Manuel Castells foi o responsável pela abertura do seminário. Ele disse que a inteligência artificial e a produção em massa de fake news podem provocar danos às democracias e alertou que, em um ambiente polarizado, as pessoas tendem a confiar menos nas instituições e se agarram ao seu político favorito.
A maioria dos cidadãos pensam que todos os políticos mentem, que todos são mentirosos. Então, eu gosto do meu mentiroso, eu tenho o meu mentiroso favorito. Essa é uma constatação empírica.
Manuel Castells defendeu uma regulamentação tanto das redes sociais quanto da inteligência artificial para reduzir possíveis danos em países democráticos dessas novas tecnologias.
E as celebrações pelos 200 anos de criação do Senado Brasileiro continuam agora à noite. Logo mais, às 8h10 da noite, a Rádio Senado transmite ao vivo o espetáculo artístico e musical Senado 200 Anos, uma jornada histórica rumo ao futuro.
A regência e direção musical é do maestro João Carlos Martins, que preparou um roteiro especial para marcar a história do Senado Brasileiro. A repórter Marcela Diniz conta mais pra gente sobre o espetáculo.
Lá vai a vida a rodar, como diria o poeta embalado por um dos movimentos da segunda baquiana de Vila Lobos, o Trenzinho Caipira, clássico que integra o concerto Senado 200 Anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. O espetáculo musical celebra o bicentenário com a Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo, regida pelo maestro João Carlos Martins, e traz peças eruditas e populares escolhidas para compor um repertório tão diverso quanto o Brasil e tão democrático quanto a própria ideia de parlamento.
É um concerto que significa a palavra conscientização. Conscientização da importância da democracia em nosso país.
Assim,
O concerto dos 200 anos do Senado traz em seu programa, além de composições de Villa-Lobos, o batuque de Lorenzo Fernandes e obras de Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu, Dorival Caymmi, Adoniran Barbosa, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Tom Jobim, Chico Buarque e Rita Lee, além de um fado e uma suíte de Ennio Morricone, homenagens respectivamente a Portugal e à imigração italiana no Brasil. A abertura de O Guarani, de Carlos Gomes, também não poderia faltar. O clássico que todo mundo conhece.
A protofonia do Guarani ficou no ouvido de todos os brasileiros durante décadas e décadas na abertura da Voz do Brasil.
O concerto dos 200 anos do Senado também contará com os solistas Jean William, Juliana Taino e Raquel Paulin. A transmissão ao vivo você acompanha pela Rádio Senado, TV Senado e pelo Sesc TV, além do YouTube.
O espetáculo musical Senado 200 Anos, uma jornada histórica rumo ao futuro, será no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. Os ingressos já estão esgotados, mas você pode acompanhar todo o evento pela Rádio Senado ao vivo e assim fechar a sua segunda-feira com muita música de qualidade. Não perca!
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mudanças na lei de falências são destaque na pauta do plenário na Semana Santa.
Deputados avaliam renegociação de dívidas com fundo para geração de emprego e renda.
Câmara recebe ofício do STF comunicando a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão.
Boa noite. A Câmara dos Deputados recebeu no início da tarde desta segunda o ofício do Supremo Tribunal Federal comunicando a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. O parlamentar foi preso no domingo e hoje a primeira turma do tribunal confirmou a decisão.
Chiquinho Brazão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro. Ele era vereador do Rio de Janeiro na época.
De acordo com a Constituição, um deputado só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. No ofício encaminhado à Câmara, o STF afirma que o flagrante delito se refere ao crime de obstrução de justiça em organização criminosa.
A prisão precisa ser confirmada por maioria absoluta dos deputados em votação aberta. Antes, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne para analisar parecer sobre a decisão.
E a bancada do PSOL na Câmara pediu a cassação do mandato de Chiquinho Brazão por quebra do decoro parlamentar.
Em pronunciamentos recentes no plenário da Câmara, deputados repercutiram reivindicações de segmentos do funcionalismo público.
Albuquerque, do Republicanos de Roraima, por exemplo, defende a aprovação de PEC, que iguala as condições para a integração dos servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, Amapá e Roraima, ao quadro da Administração Pública Federal. Ele ressalta que a matéria já foi aprovada pelo Senado e aguarda a deliberação da Câmara.
Albuquerque destaca a importância da PEC para Roraima, Rondônia e Amapá. Para os que afirmam que a proposta trará prejuízo aos cofres públicos, o congressista argumenta que a aprovação da matéria é o reconhecimento do trabalho dos servidores desses estados na construção do norte do Brasil.
Professor Reginaldo Veras, do PV, questiona o governo do Distrito Federal por autorizar um novo concurso para a Secretaria de Desenvolvimento Social. O deputado sustenta que o concurso anterior está dentro do prazo, com candidatos aprovados que ainda não foram nomeados.
Professor Reginaldo Veras acrescenta que há uma situação semelhante na Secretaria de Educação, em que candidatos habilitados aguardam a nomeação. O parlamentar assinala que, se não houver empecilhos legais, os aprovados devem ser priorizados para a nomeação, uma vez que a realização de um novo concurso seria contraproducente para a administração pública.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, espera que a Câmara Municipal de Guarulhos vote por um reajuste salarial justo para os servidores públicos da cidade. Segundo o deputado, o que os trabalhadores ganham atualmente não faz jus às dificuldades enfrentadas, como demissões e fechamento de empresas públicas.
Além disso, Alencar Santana comemora a decisão que barrou de vez a desapropriação das mais de 10 mil pessoas que habitavam a comunidade do Vale dos Machados, em Guarulhos. O deputado explica que, após muitos anos de batalha judicial, as famílias poderão permanecer nessa área sem o risco de despejo.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, convida para uma sessão plenária dedicada a discutir a redução da alíquota patronal do INSS de 20% para 8% para os municípios brasileiros. Ele destaca que essa medida, inicialmente vetada pelo governo e posteriormente derrubada pelo Congresso, trouxe benefícios para os municípios em momentos de dificuldade econômica.
Gilson Daniel argumenta que a redução vai aliviar a situação financeira das cidades, permitindo que elas cumpram suas obrigações constitucionais, especialmente nas áreas de educação e saúde. Ele convida os colegas para uma mobilização no dia 2 de abril, com a presença de prefeitos e representantes da Confederação Nacional dos Municípios, para defender a manutenção do benefício. Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem ao metalúrgico e militante sindical Elias Cipriano, falecido há pouco mais de um mês. O deputado destaca a generosidade e a solidariedade como principais características do ex-funcionário da fábrica da Brastemp de São Bernardo do Campo.
Relações Exteriores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, faz um balanço dos trabalhos da delegação de deputadas brasileiras em evento da ONU. De acordo com a parlamentar, o encontro tinha como objetivo trocar experiências sobre iniciativas destinadas à eliminação da violência de gênero na política.
De acordo com Benedita da Silva, equiparação salarial, empoderamento feminino, combate à fome e mudanças climáticas foram outros temas tratados em mesas compostas por representantes de instituições governamentais ou não. A deputada ressalta seu orgulho pela vasta lista apresentada pelo Brasil e destaca a importância dada por todos para a criação de um fundo único destinado às políticas de gênero.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem funções equivalentes é a base para o respeito e para a dignidade plena. Ela protesta contra ações judiciais que tentam impedir a aplicação de lei que trata do assunto, recentemente sancionada pelo Poder Executivo.
Para Maria do Rosário, a igualdade plena passa pelo cumprimento objetivo da isonomia salarial entre os gêneros, como indica, segundo ela, o Relatório Global de Desigualdade de Gênero do Fórum Econômico Mundial. A deputada conclama as mulheres brasileiras a se unirem e afirma que as ações na justiça contra a lei só impõem um atraso desnecessário ao país.
Economia.
A Câmara está avaliando a renegociação de dívidas com fundo para geração de emprego e renda. Vamos saber mais com o repórter João Gabriel Freitas.
A Câmara dos Deputados avalia um projeto que permite a renegociação de dívidas com o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda, o FUNPROGER. O fundo, criado em 1999, assume os riscos de empréstimos contratados por empreendedores que não possuem as garantias exigidas pelos bancos. Assim, o governo usa recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para financiar empreendimentos de menor porte em diversos setores. Esse depósito de garantia é vinculado ao Ministério da Economia, mas é gerido pelo Banco do Brasil. Os outros órgãos que podem participar das negociações de financiamento são o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia. Porém, segundo o último relatório do Banco do Brasil, os agentes bancários não contrataram operações com garantia do fundo desde 2020, porque os empréstimos atingiram o limite de inadimplência definido pelo regulamento. A proposta, que permite a renegociação das dívidas, foi aprovada na Comissão do Trabalho. O relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, argumenta que permitir o acordo entre os bancos e os pequenos empreendedores é uma forma de recuperar um dinheiro já considerado perdido. O deputado afirma que desde a pandemia não foi dada a oportunidade de os empreendedores se organizarem em relação aos empréstimos em atraso.
A proposição é meritória e oportuna, pois o regulamento é a forma de renegociação de créditos inadimplidos, facilitando a recuperação dos recursos por hora perdidos e possibilitando aos empreendedores inadimplentes tenham condições favoráveis de quitar suas dívidas com o fundo.
O texto de autoria do deputado Domingos Neto, do PSD cearense, estabelece que a oportunidade vale apenas para os empréstimos feitos em até 7 anos atrás e registrados como inadimplentes em 31 de dezembro de 2022. O projeto determina que a renegociação poderá ser solicitada pelo devedor a qualquer momento. Os acordos também podem estipular prazos e formas de pagamento especiais, bem como acertar uma taxa de juros reduzida. A proposta ainda prevê que o pagamento das prestações será realizado em até 120 meses, com a possibilidade de prestações anuais. Em seguida, o projeto que permite a renegociação de dívidas do Fundo para Geração de Emprego e Renda será avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PL, direciona sua fala aos produtores rurais do sul e sudoeste de Minas Gerais, destacando a importância de investir em sistemas de monitoramento e câmeras de segurança para proteger suas propriedades. O deputado menciona o alto índice de roubo de tratores, defensivos e gado na região.
Emidinho Madeira também registra a realização da Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, a FEMAGRE, que aconteceu no município mineiro de Guaxupé entre 20 e 22 de março. O deputado lembra que o evento é organizado pela maior cooperativa de cafeicultores do mundo, a Coxupé.
Segurança Pública.
Mariana Carvalho, do Republicano, se diz preocupada com a situação da segurança pública em Imperatriz, cidade do Maranhão. Ela destaca o aumento da violência na região, exemplificado pelos 9 assassinatos ocorridos no último mês de fevereiro, incluindo o de um bebê de 11 meses.
Mariana Carvalho critica a falta de ações efetivas por parte do governo do estado, argumentando que a entrega de apenas 5 viaturas para uma cidade com 4 batalhões não é suficiente para resolver o problema. Além disso, segundo a deputada, a tropa policial de Imperatriz está desmotivada devido à falta de valorização e aos baixos salários.
Sargento Gonçalves, do PL, acusa o governo do Rio Grande do Norte de desvalorizar os profissionais da segurança pública. O deputado assegura que os salários dos policiais e bombeiros militares do estado são os mais baixos do Brasil.
Sargento Gonçalves critica o reajuste proposto pelo governo potiguar até 2026 e pede que representantes do governo recebam as lideranças do segmento para um diálogo. O parlamentar entende que os policiais e bombeiros merecem mais respeito do estado.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, destaca o papel das guardas municipais no controle da criminalidade do país, principalmente em cidades populosas.
O legislador defende que elas recebam o status de polícia, permitindo o porte de armas e o treinamento necessário para a defesa da população. Ele informa que lutará para a criação dessas guardas na capital mato-grossense.
Justiça.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a extrema-direita brasileira e acusa simpatizantes do governo anterior de tramarem um golpe contra a democracia. Ele menciona a postura de militares que integraram a última administração como cúmplices da trama golpista.
Tadeu Venere também rejeita qualquer possibilidade de anistia para os envolvidos nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro de 2023.
Votação.
Mudanças na lei de falência estão entre os destaques da pauta do plenário nesta semana, mais curta por conta do feriado da Semana Santa. O repórter Santiago Delape detalha os itens que podem ser votados pelos deputados.
O plenário da Câmara deve iniciar os trabalhos da Semana Santa, dando continuidade à análise do projeto que estabelece mudanças na lei de falências. O objetivo da proposta é acelerar processos de falência e fortalecer a figura dos credores, que poderão escolher em Assembleia Geral o gestor fiduciário da massa falida das empresas em apuros, em substituição ao administrador judicial, como funciona hoje em dia. A relatora da proposta, Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, leu seu parecer na última quinta-feira. Ela condenou privilégios e vantagens reservadas a administradores judiciais, que pelo texto só atuarão caso a Assembleia de Credores não eleja um gestor.
Me pergunto se um administrador judicial, que porventura pode receber o valor de uma falência quase que inteira, apenas que como remuneração pessoal, consegue pôr sua cabeça no travesseiro, sabendo que sua remuneração impediu um processo de ser concluído e impediu centenas e milhares de trabalhadores de liquidarem suas posições e receber o que lhes é de direito. O que eu quero dizer com isso, presidente, é que um juiz de falência, meus pares, pode decidir, como muitos já decidem nesse país, que um administrador judicial receba um salário completamente arbitrário. Existem administradores judiciais recebendo 100, 200, 300 mil reais de salário. 300 mil reais de salário, senhores.
O projeto em análise na Câmara exige a formulação de um plano de falência a fim de que o gestor fiduciário possa levar adiante a venda de bens para honrar despesas do processo e pagar credores segundo suas classes de preferência. O plano deverá ser divulgado na internet e terá informações sobre a gestão dos recursos, venda de ativos, pagamento de passivos e contratações de toda sorte. A expectativa era que a proposta fosse votada na quinta passada, mas tendo em vista a necessidade de ajustes técnicos ao texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, propôs que a votação da matéria ficasse para esta terça-feira.
Hoje o texto está sem destaques, mas eu penso que ele carece de um detalhamento por parte das lideranças pelas alterações, lógico, legislativas, técnica legislativa, adequação de revogação de artigos, para que tudo fique claro e a gente vote um projeto como nós discutimos, com clareza, transparência, todo mundo sabendo de uma inovação. Então, como a pauta está trancada, ele ficará como primeiro item da próxima terça-feira e a gente encerra a sessão por aqui. Pode ser.
A mudança na lei de falências é um dos projetos de autoria do governo Lula com urgência constitucional que trancam a pauta de votações do plenário. Outro trata da criação de programas para beneficiar bons contribuintes baseados em três pilares: vantagens para quem cumpre regras de conformidade, controle de benefícios fiscais e regras mais duras para o devedor quanto mais. A Câmara também pode votar esta semana o projeto que exige fornecimento de água potável às escolas. Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Educação, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defendeu a importância da matéria com base em dados do Censo Escolar de 2021, que revelaram mais de 8 mil instituições de ensino no Brasil sem acesso à água potável. Outro tema que aguarda uma oportunidade de análise pelos deputados é a reedição do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O governo deve encaminhar uma proposta ao Congresso. E na quarta-feira, o plenário da Câmara se transforma em comissão geral para debater a questão. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, convocou uma manifestação em favor da manutenção do programa.
Eu vou fazer um apelo ao Congresso Nacional para no próximo dia 27 de março, às 10 horas, nesse plenário, fazermos um grande movimento em apoio ao PES, que é o Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, tão prejudicado durante a pandemia e que, infelizmente, o desgoverno Lula quer acabar. Depois da pressão no Senado Federal, ele recuou. E agora a pressão precisa ser na Câmara dos Deputados, que representa 200 milhões de brasileiros, para que possamos dar esse gesto ao setor tão prejudicado, senhor presidente. É importante que a população brasileira compareça, principalmente as pessoas que moram aqui na capital federal e todos os parlamentares, independentemente de partido, seja de esquerda, de direita, de centro. O importante é manter o programa para incentivar a economia, incentivar emprego e renda em toda a parte do país, em especial na minha querida Paraíba.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Agora a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978 9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Saúde.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, apresentou o projeto para conferir aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem o pagamento adicional de 40% de insalubridade.
O deputado também solicita a relatoria do projeto que trata da carga horária semanal de 30 horas aos profissionais de enfermagem. Bruno Farias informa que o projeto já passou por todas as comissões e precisa agora da aprovação do plenário.
Professora Goretti, do PDT do Amapá, defende a manutenção da bula impressa de medicamentos e informa a realização de consulta pública, promovida pela Anvisa, com o intuito de substituir as atuais bulas por versões digitais. No entendimento da deputada, a bula impressa é um direito do consumidor e permite que o paciente tome decisões autônomas sobre o tratamento, compreendendo os riscos e benefícios de cada medicamento.
Para a professora Goretti, a bula digital pode representar risco de morte para 36 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, de acordo com dados de 2023 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. A deputada destaca ainda ser inverídica a afirmação da indústria de que o fim das bulas impressas vai baratear o custo final dos medicamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fixou o prazo de 6 meses para que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, deixe de conceder ou negar benefícios que não estejam formalizados por meio eletrônico. O TCU analisou a estrutura de supervisão técnica dos processos de reconhecimento inicial de direitos. O sistema tem como objetivo agilizar os pedidos de benefícios feitos pela população. A fiscalização avaliou o período de janeiro de 2021 a março de 2022. Entre os problemas apontados, o tribunal destaca a falta de revisão sistemática das entregas dos servidores que trabalham no reconhecimento de direitos. Mais da metade dos questionários não foi respondida de forma correta. Além disso, a maior parte dos funcionários que concluíram processos em 2021 não tiveram seus trabalhos revisados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.